Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada da trajetória da Maria Augusta Silveira Neto Nunes.
Isso aí!
O nosso guia é o memorial dela, um documento super rico chamado A Fruta Não Cai Longe do Pé, que ela apresentou para a progressão na carreira lá na Unirio.
Um título bem sugestivo, né?
Exato! E a ideia aqui é entender as influências, os desafios, sabe? O que moldou essa jornada de mais de 30 anos na academia.
Uhum.
Vamos olhar desde a família até as contribuições mais recentes, né? Computação na educação, computação afetiva, propriedade intelectual, muita coisa.
E o título já dá essa dica forte da influência familiar, né? Vamos desembrulhar isso.
Vamos lá. Tudo começa em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Último dia de 1974. Ela até brinca que nasceu com pressa para o ano novo.
Que legal. E o nome, Augusta, tem história. Significa venerável, né? Foi uma homenagem a uma tia-avó que incentivou a mãe dela a estudar matemática.
Olha só! E ela cresceu numa família grande, com mais 4 irmãos. O pai, segundo ela conta, sempre falava que a herança que deixaria era a retidão de caráter e a educação.
Uma base sólida, né? E essa base familiar é descrita como uma família de pioneiros no memorial. Isso é muito marcante.
É verdade.
O avô materno, Dário, por exemplo, foi o primeiro diretor de uma faculdade de ciências econômicas lá em Cruz Alta, além de ser formado em direito, contabilidade, e foi o primeiro da turma no curso técnico. Olha que destaque.
Poxa.
E a avó materna, Joselina, numa época bem mais difícil para as mulheres, ela era super independente, empreendedora, dava aulas, costurava, tinha pensionato, criou filhas que ela descreve como fortes, determinadas.
Que incrível. E essa força feminina parece que passou para a geração seguinte, né? As tias da Maria Augusta seguiram carreira acadêmica, duas fizeram pós-graduação. E a mãe, Cleia, a Maria Augusta descreve o ambiente como machista, mas a mãe era feminista. Teve que parar a faculdade quando casou.
Normal naquela época, infelizmente.
Pois é, mas ela não desistiu. Voltou, concluiu matemática, fez mestrado na UFRGS, aliás, inspirando a própria Maria Augusta a fazer o mesmo depois, virou professora e chegou a ser pró-reitora na UPF, a Universidade de Passo Fundo.
Uma trajetória admirável. E o pai também não ficava atrás, né?
De jeito nenhum. Médico veterinário, concursado federal, superativo em associações, conselho regional, cofundador do curso e do hospital veterinário na UPF.
Nossa!
Pioneiro no serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal, o primeiro do Brasil, segundo ela. Fui diretor na Secretaria da Agricultura do Estado, vereador. Enfim, muita atividade.
Fica muito claro, né, o valor do estudo, da persistência, esse espírito pioneiro. Tudo isso estava ali, no ambiente familiar. Essa genealogia acadêmica, como ela chama, principalmente do lado da mãe e o exemplo dos pais.
Justifica totalmente o título. A fruta não cai longe do pé. Faz todo sentido.
E essa influência aparece cedo nela. Ela se descreve como muito persistente, esforçada desde pequena, a famosa CDF, né?
Sim, aquela que estuda muito, mesmo no frio lá do sul. Ela conta do esforço dos pais para colocar os 5 filhos em colégios particulares bons.
Imagina o esforço.
Aí, com 17 anos, em 92, ela entra em Ciência da Computação na UPF e com a segunda maior nota no vestibular.
Uau! Boa largada! Mas ela conta que a escolha foi mais pela facilidade com exatas, né?
Foi. E ela logo percebeu que a programação pura, assim, o código pelo código, não estimulava tanto. Ela fala de um jeito de raciocinar diferente, que processava as coisas meio in background, sabe?
Interessante isso.
E que os algoritmos dela funcionavam, mas nem sempre eram o caminho óbvio para os professores. E um detalhe que hoje parece absurdo, ela só foi ter o primeiro computador dela lá pela metade do mestrado.
Caramba!
Isso hoje é impensável para um aluno de computação. Mostra como as coisas mudaram e como a persistência dela, que ela mesma acredita ao signo de Capricórnio...
Ela menciona isso mesmo.
Foi fundamental para superar essa falta de estímulo inicial e a barreira do acesso ao equipamento, né? Totalmente. Aí, em 96, ela vai para o mestrado na UFRGS, área de inteligência artificial, com foco em agentes cognitivos para a educação.
Um tema bem avançado já para a época, né?
Sim. Conseguiu bolsa do CNPq, o que era ótimo, mas ela não tinha experiência nenhuma com pesquisa antes. E aí?
Aí ela sentiu o baque. Ela usou umas expressões fortes no memorial, tipo, perdida, que nem cego em tiroteio.
Pesado.
Pois é. Ela ia bem nas disciplinas porque era estudiosa, mas a pesquisa em si, o método, era um desafio. A salvação, segundo ela, foi uma colega doutoranda que meio que a co-orientou informalmente.
Mostra a importância dessa rede de apoio, né? E como às vezes em programas grandes alguém pode ficar meio escanteado.
Exatamente. É uma situação bem comum para quem entra direto no mestrado sem IC.
Durante o mestrado, ela até tentou dar aulas numa faculdade particular, a UBRA Guaíba. Mas ela mesmo diz que se sentiu imatura, que não estava pronta. A experiência não foi boa.
Acontece. Mas teve um lado positivo, né?
Teve. Com o salário dessas aulas, ela finalmente comprou o primeiro computador dela. Em 98, ela defendeu o mestrado.
E aí, logo em seguida, já engatou na carreira docente.
Isso, em 98 mesmo. Foi contratada como professora em duas instituições no interior do Rio Grande do Sul. A Unicruz, em Cruz Alta, e a Uri, em Santo Ângelo.
Duas ao mesmo tempo?
Sim, 20 horas em cada uma. Imagina a correria, dirigindo toda semana entre as cidades.
Nossa, muito puxado. E foi nessa época que aconteceu aquele acidente grave, né?
Foi. Ela conta que sofreu um acidente de carro feio. Caiu numa ribanceira de 300 metros. Sobreviveu por pouco, mas ficou com sequelas permanentes na coluna.
Caramba! Que barra! Uma prova de resiliência enorme logo no começo da carreira.
Muita! E foi justamente na URI, lá em Santo Ângelo, que a chave da pesquisa virou para ela, quando começou a orientar alunos de TCC e de iniciação científica.
Ah, interessante. A orientação despertou a pesquisadora.
Exato. Ela diz que o próprio entusiasmo dela contagiava os alunos. E foi aí que ela começou a se aprofundar nas áreas que iam marcar a carreira dela. Computação afetiva.
Aquela que lida com emoções e computadores, né? Reconhecer, simular.
Isso. E informática na educação. Nesse contexto, nasceu o primeiro projeto grande dela, o AVI. Ambiente Virtual de Ensino Inteligente.
Que legal! E é fascinante como ela conta que aprendeu a fazer pesquisa junto com os alunos. Escrever projeto, artigo, foi um aprendizado mútuo.
Totalmente. E muitos desses primeiros orientandos seguiram carreira acadêmica, como a Lisiane Oliveira, o Leandro Dil. O AVEI usava a realidade virtual, agentes inteligentes. Foi a semente de tudo.
Um começo bem promissor. Mas aí veio a saga do doutorado no exterior.
Ah, essa parte é quase um roteiro de filme. Foram 3 anos de tentativas para conseguir bolsa da CAPES. 3 anos.
Muita persistência. Bolsa para o exterior sempre foi muito concorrida.
Demais. A primeira tentativa foi para Leeds, na Inglaterra, com um professor super renomado, o John Self. Projeto aprovado no mérito, mas CAPES negou a bolsa.
E qual foi a justificativa?
Que o professor já tinha orientado muitos brasileiros e estava perto de se aposentar. Pode isso.
Que critério. Estranho, para dizer o mínimo. Mas ela não desistiu.
Não. Tentativa número 2. Nova Zelândia, com outro pesquisador que estava despontando, o Kinchuk.
E aí?
Mesma coisa. Projeto aprovado no mérito, bolsa negada. A justificativa da CAPES.
Deixa eu adivinhar.
Kinchuk era considerado muito novo e inexperiente.
Não acredito. Um era velho demais, o outro novo demais. Que irônico. E hoje esse professor Kinchuk é super citado, né?
Mais de 20 mil citações. Mostra como esses processos podem ser frustrantes, né?
E subjetivos, às vezes.
Totalmente.
E mostra principalmente a resiliência dela. Muita gente teria jogado a toalha ali.
Ela não. Terceira tentativa, mudou a estratégia. Se inscreveu ao mesmo tempo para PUC-Rio e para França, na Université Montpellier II.
E como surgiu a França?
Contato. Num evento científico SBI de 2001, ela conheceu Fábio Paraguaçu, que indicou uns pesquisadores lá em Montpellier, no LIRMO.
A importância do networking na ciência.
Fundamental. Ela entrou em contato com o professor Stefano Serri, adaptou o projeto e... bingo! Finalmente, a aprovação com Bolsa CAPES em 2002. Naquele ano, só 13 bolsas para computação no Brasil todo.
Ufa! Mas ainda tinha barreira da língua, né? O francês.
Tinha. Ela teve que ir correndo para a França fazer um intensivo de 1 mês para conseguir se comunicar e garantir a bolsa. Mais um perrengue superado.
Haja fôlego. E o doutorado lá, qual foi o tema?
Sistemas de recomendação baseados em traços de personalidade. A ideia era usar psicologia para melhorar como os sistemas recomendam coisas, produtos ou até pessoas para formar equipes.
Bem interessante. Usar personalidade para personalizar recomendações.
Só que ela teve dificuldade para fazer os experimentos com alunos lá na França por causa das regras de proteção de dados, que já eram bem rígidas na época. Tipo uma LGPD antes da hora.
Entendi. E como ela resolveu isso?
Com criatividade e mais conexão internacional. Fiz um doutorado sanduíche, de 6 meses em Lisboa, Portugal.
Ah, que legal.
Lá no IENESC ID. Ela colaborou com a Ana Paiva, um nome gigantesco em inteligência artificial e computação afetiva.
Nossa, uma referência mundial. Que oportunidade incrível! Essa experiência toda, França, Portugal, deve ter sido muito rica. Ela elogia muito a formação na França, né? A liberdade intelectual, o contato com filosofia da ciência.
Com certeza. Ela defendeu a tese em 2008 e a banca foi internacional. 7 membros de 5 países.
Uau! E aí, de volta para o Brasil?
Voltou, enfrentou a burocracia da revalidação do diploma, a questão salarial na URI. Em 2009, pintaram 2 concursos ótimos. UNB, em Brasília, para Informática na Educação, e UFES, em Sergipe, para Inteligência Artificial. Passou nos 2.
Que dilema bom! E por que ela escolheu a UFES em Aracaju?
Foi uma escolha estratégica, como ela mesma conta. Ela achou que num centro, talvez um pouco menor, teria mais chance de construir a própria linha de pesquisa, sabe? Sem ter que ficar na sombra de medalhões intocáveis, como ela diz.
Entendi. Buscou mais autonomia, um espaço para crescer com as próprias ideias. Faz sentido.
Exato. Na UNB, ela sentiu que talvez fosse mais difícil emplacar os projetos dela. E na UFS, onde ficou de 2009 a 2019, ela realmente floresceu. Uma colaboração chave foi com a professora Suzana Russo,
que a introduziu na área de propriedade intelectual, a API, certo?
Isso. Marcas, patentes, software. Maria Augusta mergulhou de cabeça. Fez cursos no INPI, atuou naquele projeto ALI do Sebrae e CNPq, levando API para empresas.
E essa conexão entre a pesquisa dela e a API começou a dar frutos, né?
Começou. Ganhou um prêmio de inovação da FAPTEC de Sergipe em 2013, ligado à tese dela. E em 2014, a primeira Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico do CNPq. Um marco importante.
Essas bolsas DT do CNPq são um reconhecimento grande para quem gera inovação e tecnologia.
E foi justamente essa bolsa que deu origem ao projeto que virou a marca registrada dela. Os almanacs para a popularização de ciência da computação.
Ah, os famosos almanacs. Como eles surgiram?
Começou com os gibis ligados às atividades da Bolsa de Produtividade. A ideia era divulgar computação afetiva, EPI, de um jeito fácil. E a coisa pegou. Em 2016, eles receberam a chancela da SBC, a Sociedade Brasileira de Computação.
Um reconhecimento super importante da comunidade. E os almanacs são demais, né? Explicam coisas super complexas da computação de um jeito lúdico, acessível, gibi, jogo, para vários públicos.
É uma sacada genial. E a produção dela na UFSS nesses 10 anos foi absurda. Muitas orientações de alunos, TCC, IC, Iniciação Tecnológica, Extensão, Mestrado.
E muitos projetos aplicados surgiram daí, né?
Muitos. O Personal Key, para tentar pegar personalidade pela digitação, o Personal Movie, de recomendação de filme geolocalizado, o Sirius, que era um jogo sério para reabilitação pós-AVC, super premiado no SB Games.
Lembro desse, ganhou prêmios importantes mesmo.
E até uma linguagem de marcação para personalidade, a Personality ML. Ou seja, não era só artigo. Era artigo, mas também registro de software, registro de marca no INPI.
Uma conexão muito forte entre pesquisa, orientação e inovação tecnológica mesmo. Criando produtos, formando gente com essa visão. Muitos alunos dela foram premiados também, né?
Vários. É um modelo de formação muito completo. E claro, nesse meio tempo, ela também fazia todo aquele trabalho de bastidor da academia, né? Revisar artigo, avaliar projeto para a agência de fomento, participar de comitê científico?
Sim, é um trabalho essencial, mas que nem sempre aparece tanto. E ainda fez 2 pós-docs nesse período.
Fez. Um no NPI em 2016, focado em PI, e outro mais curto na França em 2019, sobre competências do século XXI. A busca por conexões internacionais nunca parou.
Essa inquietação é fundamental na ciência, né? Buscar novas colaborações, arejar as ideias.
Totalmente. Aí, em agosto de 2019, ela se muda para o Rio de Janeiro. foi redistribuída para a Unirio já como professora associada. Foco principal: inovação e propriedade intelectual.
E o projeto dos almanaques foi junto, claro, e continuou crescendo demais, né?
Exponencialmente. As bolsas de produtividade do CNPq subiram de nível para um D, depois um C, e vieram prêmios muito importantes.
Quais?
O prêmio Tércio Passitti da SBC de Inovação para a Educação em Ciência da Computação, em 2022. E agora, em 2024, o título de Educadora de PI e STEAM do ano pelo INPI. STEAM é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.
Uau! Prêmios de peso nacional consolidando o impacto dos almanacs é um reconhecimento e tanto.
Demais. E na Unirio, ela levou essa pegada inovadora para a sala de aula de um jeito muito legal. Disciplinas tipo tópicos em PI e até administração financeira.
A administração financeira?
Sim. Viraram laboratórios para criar mais almanacs. Os próprios alunos da graduação e da pós produzem os gibis, os jogos. Só nessa disciplina de admi financeira ela fala em 55 volumes feitos pelos alunos entre 2021 e 2024.
Incrível! Ela transformou a sala de aula num espaço de criação aplicando a pesquisa dela para gerar material didático. O ciclo pesquisa, ensino, extensão funcionando na prática de forma muito visível.
Exato. E agora ela está licenciada de novo, 2024-2025, para mais um pós-doc no INPI. O foco é criar guias pedagógicos para professores usarem PI e pensamento computacional no ensino básico, alinhados à BNCC.
Sempre pensando no impacto na educação básica. Muito bom.
O memorial quantifica a produção. É impressionante. Centenas de publicações, dezenas de produtos tecnológicos registrados, mais de 140 orientações concluídas.
É muita coisa.
E os almanaques hoje, mais de 17 séries, cobrindo IA, PI, pensamento computacional, mulheres na ciência, gestão financeira, robótica, até história da matemática, astrofísica e temas sociais como mulheres desbravadoras, questões LGBTQIAPN+,
né? Concurso, mestrado, doutorado.
Sim, segue contribuindo em todas as frentes. E olhando para o futuro, ela não para. Quer continuar inovando no ensino, tem um interesse forte em fazer almanaques sobre história da ciência, filosofia da ciência.
Que legal! Explorar o como se chegou ao conhecimento, não só o quê.
Isso. Ela até cita um post recente do professor Palazzo da URGS sobre isso. Quem sabe vem colaboração por aí. E quer aprofundar a parceria com a UMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual.
Mostra que a visão continua global.
Na extensão, o foco é levar os almanaques para as escolas com guias para os professores. E na gestão, ela sinaliza que talvez seja hora de assumir a chefia do departamento lá na Unirio.
Faz sentido, né? Depois de toda essa trajetória, contribuir também na gestão, os planos mostram uma coerência total com tudo que ela construiu. A paixão pela educação, pela inovação, o impacto social e agora a disposição para a gestão.
Que percurso, hein? Olhar esse memorial da Maria Augusta Silveira Neto Nunes foi ver de perto uma carreira moldada pela família, o tal A Fruta Não Cai Longe do Pé, por uma resiliência, assim, inacreditável diante dos obstáculos.
Muitos obstáculos.
Muitos. E uma paixão muito clara pela pesquisa, pelo ensino e principalmente pela inovação com impacto social. Desde lá do AVEI, passando pela computação afetiva, PI, até chegar nesses almanacs premiados.
Exatamente. É a história de uma acadêmica completa, né? Que une pesquisa de ponta com prática pedagógica inovadora e um compromisso muito forte com a extensão, com a sociedade. E essa capacidade de pegar algo complexo e transformar em algo acessível, engajador, como nos almanacs, isso é um diferencial enorme.
Muito necessário hoje em dia.
Com certeza.
E fica aqui uma reflexão final, né? Inspirada nesses planos dela de explorar a filosofia da ciência. Imagina se a história por trás das ideias, sabe? O processo de pensamento dos cientistas, dos filósofos, se isso fosse mais presente na nossa educação desde cedo.
Interessante.
Será que isso mudaria a nossa relação com o conhecimento? Incentivaria mais o pensar sobre como a gente sabe as coisas e não só o acumular informação? Fica aí a provocação para a gente pensar.
Uma ótima provocação.
Até a próxima exploração.
Até.